Aleluia, oh glórias, paz do Senhor, irmão. O Natal está chegando, irmão. Como é lindo nessa época. Aqui a gente começa, os dias ficam mais curtos, fica mais frio. Com você está ficando muito quente lá. Como é bom, abençoado Natal, tempo de Natal. Aqui é tempo de Advento, chama aqui na Alemanha esse tempo em que a gente está aguardando o Natal. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 6. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 6. Quando estava em Belém. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, que tu enviaste teu filho, Senhor Deus, a esse mundo, Pai. Que hoje, Senhor Deus, somos redimidos, somos salvos, somos aceitos, somos amados, somos filhos, somos discípulos, somos igreja, somos, Senhor Deus, parte do teu reino, Senhor Deus. Somos, Senhor Deus, integrados, Senhor Deus, e nós queremos te glorificar. E que teu Santo Espírito esteja ministrando ao nosso coração nesse tempo, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus, do novo, nesse tempo, Senhor Deus, do Natal, Pai, que possamos permitir, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, ache, Senhor Deus, lugar no nosso coração, Pai. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O maior evento da história da humanidade. A palavra se tornou homem. E a Bíblia relata sobre os profetas que já, de antemão, eles falaram a respeito daquilo que iria acontecer. Eles profetizaram em relação ao grande evento que seria a vinda do Messias. E a Bíblia nos relata de que o mundo, Deus prepara, ele prepara reis, ele prepara césares que vão fazer coisas acontecerem no mundo e que eles mesmo não sabem. De repente, um César faz um recenseamento, tudo dirigido pelo Senhor, para que Jesus pudesse nascer, aonde o profeta diz, Belém. E esse é Belém, o nome Belém significa casa do pão. E nessa casa do pão, o pão da vida não tem lugar. E a Bíblia relata de que José, como sendo alguém que veio de Belém, ele teria que voltar à sua cidade natal. E ele leva Maria. Ele leva Maria, ele não deixa Maria naquela situação, porque ele sabia que era perigoso para Maria. Naquela situação em que ela grávida, em que ela sem estar numa situação matrimonial regular, na época a agressividade religiosa do povo, ele leva Maria. E nisso acontece aquilo que havia sido predito pelo profeta. E nós começamos a ver sobre aquilo que acontece na vida daqueles que seguem a Deus. A Bíblia diz, não havia lugar para eles. No entanto, lá era o lugar deles. Você às vezes já se sentiu como alguém fora do seu lugar? Alguém para quem não há lugar? Alguém que não acha o seu lugar, alguém que não se sente bem onde você está. A Bíblia relata de que é que quando eles chegam a Belém, quando a hora chegou, quando Deus na plenitude dos tempos envia o seu filho, em que os anjos estão preparados, o mundo espiritual está preparado, a Bíblia fala que ele veio aos seus e os seus não o receberam. Como somos nós quando nós não há lugar para nós? Quando as portas estão fechadas para nós? Quando achamos que somos discriminados, que somos rejeitados, que ninguém nos ama, ninguém nos quer, achamos que estamos solitários? Eu creio que Maria e José não faziam ideia como eles seriam o centro da história da humanidade. Que esse nascimento que não aconteceu numa pensão, não aconteceu num palácio. Por que é que Jesus teve que nascer numa manjedoura? Sabe por quê? Porque lá é o lugar de um cordeiro. E veio a esse mundo o Cordeiro de Deus. E a Bíblia relata de que eles praticamente sozinho, sem auxílio, sem nenhum suporte, sem nenhum subsídio, sem nenhum plano do governo, sem nenhuma ajuda à maternidade, sem nenhuma iluminação pública, sem nenhuma segurança, se achando talvez desprezados, se achando talvez discriminados, sozinhos, abandonados. E, na verdade, eles não sabiam que eles seriam o centro da história, que a história da humanidade um dia olharia para esse lugar. Um lugar que, aparentemente, ninguém deu valor. Não havia lugar. Irmão, nós vimos na pandemia como rápido pode acontecer que, de repente, você não pode mais ir para lugar nenhum. Com que rapidez, de repente, uma guerra começa? Com que rapidez o mundo muda? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas muitos de nós imaginávamos, na verdade, não é tão ruim. De repente, o inimigo começa a mostrar suas garras e olhamos hoje em dia como está conturbado o mundo político, como está conturbado a história, como está conturbado aquilo que muitas vezes nós colocávamos e achávamos que o sistema, que o governo, que um dia iriam resolver, que haveria paz na terra. E a Bíblia relata de que aqui de repente acontece um evento que hoje em dia é uma das maiores festas da história. Quando fazemos evangelismo, muitas vezes somos questionados. E uma das coisas que eu lembro de questionarem uma vez, por que vocês que são cristãos, vocês são aqueles que comemoram o nascimento do líder de vocês? Eu, por muito tempo, não sabia a reação ao Natal de Cuba realmente. Eu lembro um dia, quando nós estávamos, veio algo que para mim, de repente, foi uma revelação. Eu olhei para ele e falei, você comemora o aniversário do seu bisavô? Ele falou, claro que não. Eu falei, por que não? Ele falou, porque meu bisavô está morto. Eu falei, exatamente, Jesus está vivo, aleluia. Irmão, Jesus vive. Você sabe por que as pessoas combatem o cristianismo? Porque Jesus está vivo. Você já viu alguém atirar um cara morto? Não faz sentido. Você combate alguém que está vivo. Por isso que o cristianismo é combatido, porque é vivo. E é um ataque do inimigo contra a igreja de Cristo. Deus, ele chega a esse mundo. E ele chega com uma presença assim maravilhosa. Hoje, eu lembro de uma historinha que eu escutei, de que José, já estando velho, já com 80 anos, Maria havia falecido, e ele, de nostalgia, volta para Belém. E ele vê, ele quer dar uma olhada mais uma vez naquele estábulo. E quando ele chega lá, ele vê aquele estábulo, ele fica fascinado, ele vê muita gente lá. Aí vem um senhor de idade, 80 anos, ele era o dono da hospedaria, ele conversa com ele. Ele falou, José, a sua vinda aqui mudou a minha vida. Não tinha lugar na hospedaria e coloquei vocês lá no estábulo. E eu tinha medo que fosse nascer a criança lá e de fato nasceu. Porque eu pensei, o que as pessoas vão pensar, de repente não veio mais nenhum hóspede na minha hospedaria. Ele falou, mas foi o contrário. Depois que Jesus nasceu, o Messias nasceu, virou moda. Todo mundo queria um dia dormir nessa estrebaria onde Jesus dormiu. Foi o melhor negócio da minha vida. Sabe, irmão, quando Jesus entra na nossa vida, nós muitas vezes não percebemos quantas bênçãos, quanta maravilha Deus opera nas nossas vidas. Jesus não veio a esse mundo para dar prosperidade para José e Maria. Jesus não veio a esse mundo para facilitar a vida de José e Maria. Jesus não veio a esse mundo para que eles pudessem ter uma vida sem perigos. Jesus veio a esse mundo para resgatar o mundo que havia perdido. E Deus, ele começa a ministrar nas nossas vidas, e de repente nós percebemos, a Bíblia diz, não havia lugar para eles na hospedaria. No entanto, eles foram chamados por Deus. Não havia lugar para eles, não o receberam, mas eles foram por Deus comissionados. Não havia lugar para eles, mas eles foram por Deus mandados para lá. Nós temos um chamado nosso, que é evangelizar. Mas nós não temos lugar, as pessoas não nos dão lugar, não nos dão espaço. E muitas vezes achamos que não é o nosso lugar porque não nos sentimos bem, nos sentimos de alguma maneira desprezados, nos sentimos fora do ambiente e achamos que não é nosso chamado. Eu fico imaginando Maria e José dizendo: não é meu chamado ir para Belém. Ah, irmão, como é bom que Deus não desiste, mesmo quando nós, no nosso sentimento, na nossa agonia, no nosso medo, na nossa falta de recursos, na nossa falta de preparo. Irmão, quando Deus opera nas nossas vidas, Ele nos abençoa, Ele nos restaura, Ele nos resgata, Ele nos prepara, Ele cuida daquilo que está em nossa volta. Tentaram matar a Jesus, tentaram acabar com a história antes dele nascer. E o inimigo, ele continua furioso contra esse Jesus, porque ele vive dentro do seu coração, por isso que o inimigo ataca você. Mas tenha certeza que tem um propósito sobrenatural nesse lugar que não te aceita, nessas pessoas que te rejeitam, nessa discriminação que você sofre, nessa situação em que você diz: Deus, por quê? Fico imaginando Maria dizendo: por quê? O que está acontecendo? O anjo não falou que seria tudo? Haveria a glória do Senhor, viria e alegria, e de repente parece que tudo não faz sentido. Porque a nossa matrix humana, que foi infectada pelo inimigo no DNA de Adão, tem uma dimensão diferente do DNA do céu. E um dia na glória veremos como tudo faz sentido. Tudo aquilo que você não pôde ter, todas as perdas, todos os problemas, todas as lágrimas, todo o desespero, Deus esteve lá. Deus estava lá, assim como Deus estava no nascimento de Jesus. E Maria talvez pensou que ela estava sozinha. Ela não só não estava sozinha, como o mundo inteiro até hoje fala a respeito daquela mulher. Daquela mulher que deu a luz ao nosso Senhor. Irmão, que Deus esteja ministrando nesse Natal no seu coração. Tem muita gente se sentindo fora do seu lugar, se sentindo desprezada, se sentindo isolada, abandonada, rejeitada, e que precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, de uma palavra de encorajamento. E você é a pessoa enviada por Deus para trazer uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, um abraço. Que Deus esteja ministrando nessa época do Natal no seu coração. Que possamos permitir que o Espírito Santo nos envie para lugares que talvez aparentemente somos rejeitados, que as portas não se abrem e achamos que por isso não é de Deus, porque a porta não se abre. Não, Ele é a porta, aleluia. E Ele tem um ministério na sua vida. Uma abençoada época de Natal. Deus esteja ministrando no seu coração. É uma época que, para o Evangelho de Cristo, é muito preciosa. Porque as pessoas se abrem para o amor. E quando o amor de Deus, quando a paz de Deus, que cede a todo entendimento, é pregada nessa época, milagres acontecem. Essa é a minha oração na sua vida. Desejamos uma abençoada época de evento. Na espera do Senhor Jesus, que aleluia, Ele voltará. E como será glorioso quando um dia olharmos para trás e tivermos que dizer: grandes coisas fez o Senhor. Que estejamos alegres em nome de Jesus. Amém?
Oh, glória! Oh, glória! Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Se o Teu amor é tão grande que Jesus Cristo veio aqui na terra. Ele veio. Seu Deus mesmo, oh, Seu Deus, muitas vezes, Senhor Deus, nós não damos lugar a esse Jesus que fez um sacrifício tão grande para vir dos céus aqui para nós, aqui na terra, para levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Oh, glória! Senhor, como somos privilegiados ter um Senhor vivo, um Deus que realmente é vivo, que atende orações, que Senhor quer comunhão conosco, que anda conosco. Oh, glória! Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua presença. E, Senhor, que no nosso coração possa ter espaço para Ti. Senhor, que nós realmente possamos saber andar contigo, saber viver contigo, saber obedecer a ti, Senhor Deus, andar nessa tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, quantas vezes, Senhor Deus, andamos, Senhor Deus, nos nossos próprios desejos, vontades, aquilo que nós queremos, e esquecemos aquilo que tu queres, que nós possamos ser esses mensageiros do amor, da paz, da alegria, que as pessoas em nossa volta possam ser incendiadas com o teu amor, que realmente, Senhor, essa festa de amor, de paz, possa estar no nosso coração, começar em nós e trazer diferença onde tu nos coloca, Senhor. E, Senhor, que possamos ter espaço para ti. Senhor, que nós possamos ter discernimento, sabedoria, conhecer aquilo que é de ti e aquilo que não é. Não permitir, Senhor Deus, que o inimigo venha, Senhor Deus, tirar, afastar-nos, Senhor Deus, da tua presença. Mas sim que esse amor possa crescer dentro de nós, para a honra e glória do teu nome. Senhor, cuida de cada um, Senhor. Senhor, nós queremos te dar liberdade de agir. Nós queremos ser sensíveis ao teu Santo Espírito. Nós queremos obedecer a tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós estamos querendo festejar o Natal. Que seja um verdadeiro Natal para muita gente. Senhor, que o teu amor, Senhor, possa inundar as pessoas. Que a tua paz possa estar dentro do nosso coração. Cuida de cada um, Senhor. Nós entregamos também este dia nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.